O momento econômico pelo qual passa a economia mundial nesse exato momento é extremamente complicado. Vários analistas já afirmam, até com provas e dados estatísticos bastante robustos, que se trata de uma profunda recessão mundial, uma das maiores pelas quais a economia capitalista já passou, atingindo todas as partes do globo. Europa, Estados Unidos, economias dependentes, periféricas, Ásia. Alguns analistas, inclusive, já estão estimando que a recessão, ou a taxa de crescimento da economia, por exemplo, a economia americana, para este ano 2020, vai ser negativa em dois dígitos. Portanto, o indicativo de que se trata de uma profunda recessão de fato, o que implica uma redução do nível de atividade econômica, com redução de emprego, renda, etc. E aumento do desemprego, com consequências sociais que podem levar, em algumas situações e regiões, a um verdadeiro caos. Acho que a primeira coisa a respeito da situação econômica de profunda recessão que a gente tem que lembrar é que o coronavírus não é propriamente a causa dessa crise. Evidentemente que ela estoura a partir da Covid-19 ou do aparecimento do novo coronavírus, mas por uma razão muito simples. Antes desse estouro, dessa pandemia mundial, a economia mundial já estava numa sinuca de bico em função de que estava superacumulada em títulos financeiros com uma produção real da economia que não acompanhava esses direitos de apropriação representados por esses títulos. Ou seja, o chamado estouro da bolha financeira já era esperado há algum tempo. Por onde iria estourar e qual seria o fator detonador era uma discussão secundária. O que nós vemos agora é que esse fator detonador foi justamente a pandemia mundial da Covid-19, mas ela não é propriamente a causa da crise econômica. Fato é que, uma vez estourada essa crise, em função disso, a profunda recessão mundial que já se antevia há alguns anos começa a se confirmar neste quadro. Algumas instituições, especificamente o FMI, mas não apenas, estão prevendo uma recuperação da economia mundial apenas para o ano que vem, 2021, se e somente se a pandemia for controlada ou existir algum sucesso no controle dessa pandemia, justamente nos próximos meses ou nos próximos 6 meses, digamos assim. Ou seja, o próprio FMI reconhece que se ocorrer algum tipo de descontrole na pandemia nesse momento de meados de 2020, nem em 2021 a economia mundial se recuperaria. Essa análise do FMI é extremamente otimista, digamos assim, porque vários outros analistas veem que, por melhor que seja o controle dessa pandemia mundial, mesmo em 2021 a economia mundial ainda vai ter sérios problemas para se recuperar. Isso basicamente pela razão que detona a crise, ou seja, o forte acúmulo de títulos financeiros, direitos de apropriação sobre uma produção que, mesmo que volte a crescer em algum patamar a partir de 2021, ainda não o fará no percentual ou nas taxas requeridas para fazer frente a esses direitos de apropriação dos títulos financeiros. Ou seja, para que isso fosse possível, uma retomada consistente da economia mundial em 2021, seria necessário, por um lado, que a produção voltasse a níveis que já não vemos há muitos anos, pelo menos desde antes do estouro da crise 2007-2008, e ao mesmo tempo uma massa desses títulos financeiros superacumulados fosse queimada pela desvalorização em função da própria crise. Essa combinação desses dois fatores seria o único cenário possível para que a economia pudesse voltar a ter algum crescimento a partir de 2021, o que não parece plausível. O Brasil, nesse cenário todo, se encontra duplamente complicado justamente pelo fato de ser uma economia dependente, ou seja, ele está inserido na economia mundial de uma maneira não proativa, portanto, sofre os reflexos dessa recessão mundial, o que significa dizer que, com a redução da renda mundial, as nossas exportações tendem a cair abruptamente e, portanto, a demanda externa por nossos produtos tende a cair abruptamente. Por outro lado, a grande incerteza nos mercados financeiros tende a fazer com que ocorra uma corrida ao dólar em todo o mundo, ainda mais em países periféricos e com forte propensão a crises cambiais como a nossa, o que significa, portanto, que a economia brasileira ainda vai sofrer uma fuga de capital talvez mais acelerado que nós já vivemos, e isso se reflete no aumento da taxa de câmbio, com todos os seus impactos deletérios para a economia que nós conhecemos. Portanto, a economia brasileira tem um impacto mais do que aprofundado nesse cenário de profunda recessão mundial. Isso tem os determinantes estruturais, o fato de que nós estamos inseridos subordinadamente na divisão internacional do trabalho, mas também tem fatores conjunturais em função das estratégias de desenvolvimento liberais que vêm sendo implementadas no país há algumas décadas, agravadas por políticas econômicas, em muitos dos casos, nem sempre, mas em muitos dos casos procíclicas, ou seja, aprofundam o movimento do ciclo. E isso é algo que a gente está vendo na economia brasileira também nessa conjuntura de curtíssimo prazo. Se por um lado a política econômica do Brasil para tentar responder a essa crise dá alguns sinais de comportamento anticíclico, por exemplo, o Banco Central afrouxando mecanismos de reserva compulsória, enfim, outros tipos de instrumento de atuação do Banco Central para aumentar a oferta de moeda, de liquidez na economia, é um sinal de política econômica anticíclica, mas esse mecanismo ele está empossado, ele está parado nos bancos, uma vez que o que o Banco Central faz é aumentar essa liquidez para o sistema financeiro, para o sistema bancário, no intuito de que esse sistema bancário repassasse esse crédito para empresas, firmas, consumidores, para expandir o nível de atividade da economia. O problema é que os bancos, nesse elevado grau de incerteza, tendem a racionar o crédito, portanto, segurar essa liquidez em seus ativos, e quando parte desses recursos são direcionados para créditos, esses recursos são direcionados com altas taxas de juros, o que torna inviável qualquer tipo de plano de investimento produtivo ou mais alavancado na produção real propriamente dita. Portanto, esse mecanismo da política monetária se torna ineficaz em função do elevado grau de incerteza na economia, que restringe o crédito no sistema bancário. Outra ação propalada pelo governo de tentar combater essa crise diz respeito a tímidas iniciativas de garantir algum tipo de renda ou benefício principalmente para trabalhadores informais e também para algumas empresas menores, para tentar manter as pequenas o pouco de atividade que resta delas e o nível de emprego a elas associado. Mas essas medidas são muito tímidas, tanto em termos de valor, para ficar no exemplo mais atual que se discute hoje em dia, o benefício de R$ 600 para trabalhadores informais, que diga-se passagem, embora já tenha passado pelo Legislativo, ainda nem foi assinado pelo Presidente da República, ou seja, há contradições no próprio governo em se conceder esse benefício ou não, mas mesmo que se conceda, se trata de um benefício extremamente tímido, tanto pelo seu valor, R$ 600, ou seja, cerca de 60% do salário mínimo por 3 meses, para trabalhadores e trabalhadoras que não têm nenhuma forma de ingresso nesse momento em que a atividade econômica está beirando o caos. Ou seja, essas pessoas não têm de onde oferir algum tipo de renda para tanto manter o saneamento básico requerido nesse momento de pandemia, como inclusive para levar comida para suas residências. Mas se trata, portanto, de um mecanismo extremamente insuficiente pelo valor, pela temporalidade, 3 meses apenas, e pelo seu caráter restrito, porque não atinge todos os indivíduos, todos os trabalhadores e trabalhadoras que são atingidos por essa paralisia da atividade econômica. Portanto, o que se requeriria desse governo seria uma assistência muito maior a esses trabalhadores e trabalhadoras. Não só os informais, claro, principalmente os informais, mas também os formais, que têm redução das suas rendas e, portanto, redução do seu poder aquisitivo, o que significa uma redução do componente da demanda, da economia, já problematizada para a redução da demanda externa por nossos produtos. Outro indicador, outro sintoma de contradições na sinalização da política econômica do governo, que deveria ser anticíclica para promover a volta da renda, da demanda, do emprego e, portanto, da atividade econômica, É a sinalização muito clara que parte não só do legislativo, mas com apoio muito forte do executivo, de redução de salários, por exemplo, do funcionalismo público, que em algumas cidades do país dão uma certa dinâmica ao próprio mercado dessas cidades. A proposta que está para ser enviada, a partir, mas para ser discutida no Congresso com o apoio do executivo, é de forte redução do salário do funcionalismo público. Parece que nas três esferas, executivo, legislativo, e judiciário, de até 20% do total do rendimento, ou seja, do rendimento bruto, até 2024, sob a falsa alegação de que se trataria, da única maneira que o governo teria de, poupar recursos para poder atuar com gastos públicos e beneficiar aqueles trabalhadores mais pobres. Isso é uma falácia. Tendo em vista os números de ajuda que o Banco Central tem dado ao sistema bancário, que segurou esse dinheiro e, portanto, lá está empossado, que já supera 1 trilhão de reais, portanto, é uma falácia, porque recursos por outros canais estão sendo injetados na economia, pelo sistema bancário e lá estão parados. E por outro lado, ao sinalizar que isso seria até 2024, até o final de 2024, portanto, está explicitando que não se trataria de uma medida emergencial para poder financiar outro tipo de gasto, mas em medida estruturante que faria parte justamente do aprofundamento da desestruturação do mercado de trabalho, nesse caso, dos funcionários públicos, porque se trata de algo até 2024. Ou seja, algo que fazia parte do pacote da estratégia de desenvolvimento desse governo, do Paulo Guedes, desde antes da explosão da crise, está sendo introduzido hoje em dia com a falsa desculpa de que seria a única forma de garantir que o Estado atuasse para se contrapor aos efeitos sociais e econômicos da crise. Portanto, essa situação que nós vivemos no mundo, na economia mundial e seus impactos para a economia brasileira. É um momento muito difícil. O governo não só está vacilante, mas quando sinaliza de maneira mais clara, sinaliza de maneira clara para um lado que não é o que outros governos estão fazendo ao redor do mundo e que tende a aprofundar ainda mais a crise, e dada a situação em que nos encontramos, estamos à beira de uma tragédia social extremamente triste e lamentável, contra a qual nós temos que lutar de todas as formas.